Paulo Bragatis, Tunísia, um país que foi o berço da chamada Primavera Árabe, e isto não há muitos anos, parece que em pouco tempo reverteu para um sistema autocrata, antidemocrático. O que de facto se está a passar e passou com a Tunísia?
O que se está a passar é que a Primavera é um longo processo e desmantelar os antigos regimes leva tempo. E este regime de Ben Ali estava alicerçado numa máfia transversal a toda a sociedade, a todas as instituições, e é essa a grande dificuldade. Inclusivamente, uma das formas que se tem combatido os líderes islamistas e as subidas islamistas nas intenções de voto e na sua popularidade tem sido precisamente ao desvendarem-se escândalos ou revelarem-se escândalos em que esses mesmos líderes islamistas estão envolvidos com membros de deputados de partidos laicos, etc., em esquemas económicos, corrupção, etc., etc. Portanto, está tudo de tal maneira entrelaçado, é de tal maneira tudo tentacular que o penúltimo, portanto, o último antes deste primeiro-ministro, Hichem Mechichi, era precisamente o homem indicado e era um homem consensual em todo o regime, que seria o grande desmantelador deste sistema de corrupção de mafioso na Tunísia. E o que, isto porque ele tinha feito parte daquele tribunal pós-revolucionário em que fez o julgamento dos antigos membros do antigo regime, etc., e, portanto, estava muito bem dentro do assunto. A Primavera Árabe foi há 10 anos, mais de 10 anos, ele já há outros 10 que trabalhava na área da corrupção económica e, portanto, era o homem indicado para o posto. E não resultou, porque há certos esquemas que estão de tal maneira embrincados, é de tal maneira tentacular, que se não houver corrupção, as coisas não acontecem, as coisas não são feitas. E, portanto, este é o grande dilema tunisino neste momento, sendo que o presidente Kais Saied, o terceiro presidente desde o fim do regime de Ben Ali, deu o murro na mesa e quis pôr ordem na casa, e é ele o presidente, o governo, o parlamento tem, e os tribunais, é ele que tem o poder todo concentrado em si. E continua a não poder governar porque continua a haver aquilo que o Cavaco Silva chamava as forças de bloqueio. Continua a haver, por exemplo, nesta última questão agora relativamente ao discurso xenófobo e racista, e lá está com um problema de inflação terrível, está com um problema de não governo, e a fuga possível é apontar a culpa a uma conspiração que vem do exterior e que é materializada interiormente através destes subsaarianos, etc., etc. Portanto, isto obedece aqui a um modelo de resposta e há um modelo de quem não tem resposta para a situação que está...
De alguma forma pode-se dizer, que ele perdeu o controle da situação que ele próprio criou.
Ele perde o controle da situação em que ele cria a partir do momento que tem 80% de abstenção, de não voto, no referendo à nova Constituição. Portanto, ele neste momento tem exatamente o mesmo problema que o presidente da Argélia tem, que foi um homem que foi eleito com apenas 30% do eleitorado a votar, portanto 70% de abstenção. Depois tentou legitimar-se com a nova Constituição, estou a falar da Argélia. Também teve o mesmo número de não votantes, cerca de 70%, e agora na Tunísia houve cerca de 80% de não votantes. Portanto, Neste momento, o Presidente, que se queria legitimar através de uma nova Constituição, em primeiro não conseguiu fazer isso e a acumulação de poderes também não lhe está a permitir desbloquear as situações e tem dado uma sucessão de tiros nos pés. Do último foi este discurso anti-imigração.
Eu queria dar aqui um apontamento antes da questão que parece quase que a ICE era um homem muito democrático, que ele tem demonstrado uma linha de conduta, quase que o ditador Ben Ali era mais renovador que o próprio Kayseed. O Kayseed é um constitucionalista, é um outsider na política tunisina, e ele aparece com a Revolução de Jasmin, como a gente chama, com a Primavera Árabe, em 2011, porque era uma pessoa desconhecida. Ele era conhecido no meio académico como um grande constitucionalista, e ele teve realmente uma capacidade de se impor como figura credível junto da população e, devido a fortes divisões num partido e fazer face a um candidato com um passado muito polémico devido a branqueamento de capitais, permitiu-lhe ganhar as eleições presidenciais com pouco mais de 73%. Isto para dizer que não é uma figura com experiência governativa, mas é uma figura com um grande apego a tudo que é lado aramizante e muçulmano, de tal forma que um dos seus principais adversários durante a sua governação foi o partido Ennahda islamista, que se demonstrou ser uma catástrofe em termos de governação, mas o próprio Kayseed fundamenta a fonte do direito tunisino e a Constituição que ele próprio redigiu, é preciso ver isso, porque ele jurou na Constituição de 2014 e redigiu uma nova Constituição, que o Raul bem referiu, que foi a referendo, e 80% dos tunisinos abstiveram-se de ir votar nesse referendo, uma Constituição que é formatada para ele mesmo. Daí sim começa a existir um governo autocrático. Não sabemos até que ponto a democracia será respeitada, porque ele tem neutralizado completamente a oposição, tem neutralizado completamente a sociedade civil, tem fechado órgãos de comunicação social, tal forma que a rádio mais popular na Tunísia, que é a Rádio Mosaico, o diretor dessa rádio está na prisão, e mantém sempre o Alcorão como uma fonte de direito. E porquê que eu insisto neste pormenor? Porque esvaziou de conteúdo o partido islamista Ennahda. O próprio Kayseed é um conservador islamista, islamista no sentido religioso e não político, mas em que existem vasos comunicantes, como ele tem demonstrado várias vezes. Mas o resultado disto tudo é que ele tem falhado em todas as medidas que tem aplicado em termos de governação, e para todas as explicações ele vai procurar complôs externos, ou seja, há sempre um inimigo interno que bloqueia, daí ele ataca a oposição e vai procurar inimigos externos, bodes expiatórios, uhum, para todas as lacunas e todo o fiasco que tem tido, porque a Tunísia fez face a uma vaga de terrorismo com vários atentados. Houve o Covid, que atingiu mundialmente a economia mundial, e neste momento a guerra na Ucrânia. Kayseed não tem competência nem capacidade para dar resposta, portanto a Tunísia entrou numa grave crise económica em que ele foi buscar os bodes expiatórios. Os bodes expiatórios mais fáceis para atingir, devido que a sociedade tunisina já por si, tal como vários países do próprio Maghreb, vários académicos, uhum, que trabalham nestes países confirmam isso, existe um racismo nato contra as populações subsaharianas.
Uhum.
E KSAED vai perfeitamente atingir essas populações subsaharianas, falando de vagas, de hordas de imigrantes subsaharianos que vão fazer uma mudança da demografia tunisina e tirar-lhe o seu carácter arabo-muçulmano, que foi precisamente isso que ele disse, quando, isso é muito importante precisar, quando a população subsaariana imigrante na Tunísia representa 0,2%.
Aliás,
ou
uma
seja,
das coisas... Aliás,
o custo do partido da extrema-direita tunisino, que tanto que aprovou as declarações de Kais Saied.
Uma das coisas, exatamente, que Kais Saied falou, falaste da questão dos africanos que chegavam em hordes, não é, à Tunísia, e que ele disse que fazia parte de um complô para alterar a demografia da Tunísia.
Exatamente.
É assim, por um lado, se ele ataca, se ele tenta de alguma forma desviar a atenção para estes africanos subsaarianos, por outro lado, chama a todos aqueles que se lhe opõem terroristas envolvidos numa conspiração contra a segurança do Estado. Neste momento, quem é que há que pode, de alguma forma, contrariar Kais Saied e colocar de novo a Tunísia num caminho um bocado menos anti-autocrático, menos ditatorial, mais no caminho do que foi a Primavera Árabe?
Eu creio que esse poder está concentrado nos sindicatos. O que tem sido também curioso de observar, esta questão deste discurso anti-imigrantes foi o último episódio disso, os sindicatos têm que arranjar razões para se manifestarem todos os sábados, razões válidas. Estas razões têm sido voláteis ao longo do tempo, ou era contra a Constituição, ou era contra os juízes demitidos, saneados, agora foi contra o discurso de ódio do Presidente. Enfim, o que tem acontecido desde fevereiro de 2011, fevereiro de 2011 não, que é quando começa a Primavera Árabe, mas desde fevereiro de 2012 na Tunísia, o que começa a acontecer é uma tomada de posição dos sindicatos que dizem o seguinte: tenha esta revolução o destino que tiver. Uma coisa que nós tunisinos não podemos deixar que volte a acontecer é que nos tirem o direito à manifestação. E, portanto, neste momento, os 3 mil que habitualmente se manifestam todos os sábados na Praça Central de Tunis, quando se manifestaram contra o discurso de ódio, não estavam exatamente preocupados com os direitos dos subsaarianos, nem com os efeitos nocivos que esse discurso poderia ter no curto prazo. Estavam, sim senhor, a picar o ponto e a dizer novamente presente em mais um sábado e a dizer ao Presidente, com todo este aglutinar de poderes que o senhor tem, nem pense em tirar-nos o direito à manifestação. Nós vamos estar aqui todos os dias, todos os sábados, precisamente a reivindicar esse direito, manifestando-nos, seja por que razão for. E, portanto, a partir daqui, eu posso concluir que, de facto, quem tem a força civil, a força motriz da sociedade uhum. civil na Tunísia, são os sindicatos, e estes é que, eventualmente, poderão tirar algum líder da cartola, começar a lançarem
Eu sou um bocado cético quanto a isso, porque apesar de esta deriva autocrática, apesar destas, digamos, declarações xenófobas e racistas de Kais Saied, ele está a cumprir o que foi o seu programa eleitoral. E quando digo isso é que Kais Saied não tinha um programa eleitoral. Ele disse: eu vou fazer o que o povo quer que eu faça. Esse foi o programa eleitoral de Kais Saied. E neste momento estas decisões, estas frases bombásticas que se acontecesse num país europeu, aí até era falado na ONU, obviamente, tal como já aconteceu no passado, poderia citar alguns exemplos, mas o que se passa é que a população não discorda. Ele está a ter um discurso populista que está a ter um eco positivo junto da população e, neste momento, o seu índice de popularidade está altíssimo. Uhum. Portanto, os próprios sindicatos tendem a levar uma oposição feroz contra as diretrizes e contra a conduta política e governativa, que tem sido catastrófica, principalmente económica. Aí o que pode acontecer é serem ilegalizados por decreto, porque neste momento ele governa por decreto e a Assembleia é uma Câmara absolutamente figurativa. Tal forma que na situação económica em que está a CAICED, ele precisa da ajuda do FMI, de tal forma que vai partir agora para umas reuniões no FMI, o Ministro da Economia da Tunísia, e antes ele disse que nunca aceitará qualquer imposição, fazendo referência ao FMI, vindas do estrangeiro. Portanto, ele já está a dizer que o FMI pode ajudar financeiramente, pode emprestar dinheiro à Tunísia para não entrar na bancarrota, que é esse o estado próximo da Tunísia, mas, no entanto, quem faz as regras do empréstimo será ele mesmo, CAICED. O que garante CAICED e legitima CAICED nos excessos que está a cometer é precisamente um índice de popularidade elevado que tem também.
Vou dizer apenas que naquele raciocínio que eu estava a ter, eu estava a concentrar que o poder mais animador, no sentido mais mobilizador na Tunísia, está concentrado nos sindicatos. Agora, eu também estou completamente com o Rui no sentido de que muito difícil será, até porque a Tunísia está neste momento como Portugal, não tem opção, não tem oposição viável para que haja aqui um golpe de face. E, portanto, vai continuar tudo no mesmo.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.